jovempan.com.br.
Nós estamos em contato agora com Maria Silvia Bastos Marques, que é presidente do BNDES. Doutora Maria Silvia, bom dia.
Bom dia, é um prazer falar com você e com seus ouvintes.
Bom, nós tivemos na semana passada a confirmação de suspeitas de muito tempo de favorecimento de recursos do BNDES no passado, nos últimos governos, com interesses políticos para desvio de verbas. A Odebrecht deixou muito explícito, por exemplo, os interesses que envolveram investimentos em Angola, ou a construção do porto em Cuba, o Porto de Mariel. E a partir daí o BNDES instaurou agora uma comissão de apuração interna para tentar apurar esses fatos que constam das petições de investigação. Eu queria saber qual a abrangência dessas investigações e por que essa medida não foi tomada antes, já que já se especulava com esse favorecimento dos investimentos, dos financiamentos lá atrás.
Denise, eu acho que é uma pergunta importante. Eu gostaria de esclarecer os fatos para os ouvintes. Esses fatos que nós vamos apurar com essa comissão de apuração interna, é a primeira vez que nós temos uma citação concreta a alguém relacionado ao BNDES. Na verdade, não há, nesses 3 anos de Operação Lava Jato, nenhuma citação a um empregado do BNDES. É uma pessoa daqui, de carreira, que trabalha no banco. E assim continua. Essas citações a nomes de pessoas, que são do senhor Luiz Eduardo Melim de Carvalho Silva e o senhor Álvaro Luiz Vereda, que eles constam de 2 petições do Supremo Tribunal Federal. O senhor Melim, ele foi diretor de exportações do banco em 2 ocasiões, agora nos últimos 13 anos, ele foi de 2003 a 2004 e depois de 2011 a 2014, diretor de exportações. E esse senhor Álvaro Luiz Vereda, ele foi assessor da presidência do BNDES entre 2005 e 2006. Então, eles ocuparam cargos de confiança, eles não fazem parte da carreira do banco e como o banco foi citado objetivamente com nomes de pessoas, cabe a nós fazer essa comissão de apuração interna. Então, você perguntou por que não se apurou antes? Não se apurou antes porque não cabe ao BNDES, nós não temos esse poder de polícia, digamos assim, investigativo de fatos que até hoje não há nenhuma indicação de que tenha ocorrido dentro do BNDES.
Mas não poder de polícia, mas uma averiguação das condições de financiamentos anteriores,
não, isso
ocorreu?
Isso nós já fizemos em mais de uma ocasião, que são auditorias de processos. E até nessas delações há, nos vídeos, né, evidências, testemunhas falando, esses delatores, de que os processos seguiram todo o seu trâmite normal. Na verdade, a gente tem que separar o que é o processo e a casa BNDES, os seus funcionários, os seus procedimentos, de questões que estão fora do banco. Nós vamos fazer essa apuração interna do que se há alguma coisa que tenha ocorrido dentro do banco relacionado a essas pessoas, tá? Agora, quanto à apuração dos fatos, desde que eu entrei no banco, nós temos uma estreita colaboração com o Ministério Público Federal, com a Polícia Federal, com o Tribunal de Contas da União. Nós cotidianamente enviamos informações com a CGU, que é a Controladoria Geral da União. Nós já temos um acordo firmado e estamos trabalhando com o Ministério Público Federal para termos também um acordo que facilite ainda mais esse trâmite de informações. Então, a colaboração é estreita, mas o nosso papel, enquanto dirigentes do BNDES, é apurar o que está dentro da nossa casa, dentro do nosso âmbito, que é o que nós vamos fazer.
Agora, em termos financeiros, como é que o BNDES está lidando com os financiamentos que estão em andamento ainda das empreiteiras? A Odebrecht, pelo menos, colocou que 70% do crédito do banco entre 2007 e 2015 teria tido outros interesses, teria tido, claro, projetos, obras do exterior, mas é um montante significativo e são empresas, não só a Odebrecht, mas outras empreiteiras, sim, que estão em dificuldades, o grupo de Ike Batista. Financeiramente, como é que isso está sendo tratado?
Vamos separar, né? No caso das exportações de serviços, que é a maioria desses casos que estão sendo delatados agora, quando essa nova diretoria entrou no banco, que foi em junho do ano passado, todos os desembolsos para essas empreiteiras e, portanto, para esses países, porque esses contratos de financiamento de exportação, eles são firmados com os países que importam o serviço ou bens do Brasil e o pagamento é feito no Brasil em reais ao exportador que produz os bens e serviços. Esses financiamentos, esses empréstimos já estavam suspensos. Todos eles, até maio do ano passado, gradativamente foram suspensos. Quando nós entramos no banco em junho, nenhum desembolso acontecia mais. O que nós fizemos nessa gestão foi, com base nos relatórios, nas auditorias que o Tribunal de Contas da União fez, nós montamos novos procedimentos, diferentes dos anteriores, para futuras operações de exportações de serviços. Bom, as antigas, e isso nós já divulgamos amplamente, que são cerca de 20 e poucos casos que envolvem essas construtoras e outras, nós também, de acordo com os procedimentos que foram auditados pelo Tribunal de Contas da União, nós definimos quatro importantes critérios para ser possível a retomada desses projetos. Esses critérios são o avanço físico da obra, o funding da obra, o financiamento está inteiramente fechado, não ser só o BNDES aportando, mas ter outros financiadores. Mas o principal critério é que tanto o país que importa quanto o exportador brasileiro, eles têm que assinar com o BNDES um termo de compliance. Esse termo de compliance, ele declara nesse termo de compliance que todos os recursos desse financiamento se destinaram efetivamente à obra. Os recursos, não há recursos usados para outros fins, apenas para a obra. O importante desse termo de compliance, e aí já mostrando um trabalho estreito com o Ministério Público Federal, ele foi alinhado com o acordo de delação. O que que eu quero dizer com isso? É que se ele descumprir o termo de compliance, mentindo, né, com informações falsas, ele descumprirá também o acordo de leniência. Se ele descumprir o acordo de leniência, ele também descumprirá o termo de compliance. E se isso acontecer, o BNDES declarará vencimento antecipado de todas e quaisquer outros empréstimos que ele possa ter. Então, apenas duas construtoras até hoje assinaram esse termo de compliance, a Odebrecht ainda não assinou esse termo de compliance, e nós já retomamos três projetos. E estamos fazendo isso com muito cuidado e muito gradativamente, para que todas as precauções e todos os cuidados sejam tomados.
Agora, sobre sua gestão, houve uma alteração importante sobre a gestão do BNDES, a concessão de recursos, a captação de recursos, aquela dependência toda que havia de repasses do Tesouro. Não é? Então, o BNDES, inclusive, está lançando novas propostas em termos até de cobrança, não tendo mais a TJLP, que é uma taxa mais barata, mais baixa, né, para novos financiamentos a partir de 2018. Agora, o empresariado vem cobrando, até pela carência de recursos do mercado, pelos juros ainda muito altos que nós temos no Brasil, que o BNDES tivesse uma participação maior. Como é que a senhora vê essa condição diferente? Porque o BNDES, ele está muito mais restritivo hoje, não?
Olha, eu não diria que o BNDES está muito mais restritivo. Eu acho que isso criou um pouco essa imagem, e isso não é verdade. Essa sua pergunta tem vários componentes. Vou ver se eu consigo abranger todos, senão você, por favor, me coloque os pontos que eu não tiver colocado. Em primeiro lugar, a questão dos recursos do Tesouro. Foram aportados aqui no BNDES 500 bilhões de reais que o Tesouro capta a taxa de mercado para serem emprestados a taxas fixas, muito abaixo, em alguns casos, até a taxa de inflação da economia, ou seja, com juro real negativo. Isso começou quando teve a crise de 2008 e era uma política anticíclica para tentar minimizar o impacto de uma crise externa que aconteceu e que foi ampla no mundo inteiro, mas ela se estendeu até 2015. E, na verdade, é uma política que teve vários efeitos negativos. Em primeiro lugar, teve um custo fiscal enorme. Isso equivalia a 500 bilhões de reais, a cerca de 10% do PIB, então de uma magnitude muito grande. Esse custo fiscal vai se estender por muitos anos, porque são empréstimos de longo prazo, e ele não teve o efeito benéfico de aumentar investimentos. Então, assim, foram empréstimos amplamente concedidos na economia como um todo, e que, se você compara o tamanho desse desembolso que o banco fez com a taxa de formação bruta de capital fixo, quer dizer, a taxa de investimento da economia, não houve nenhum impacto sobre ela. Ela permaneceu absolutamente estável. Ou seja, o banco não conseguiu induzir o investimento apesar dessa massa de recursos. Agora, esses 500 bilhões de reais, esse recurso que o Tesouro colocou no banco, e na história dos seus 65 anos, foi a única vez que isso aconteceu. O banco nunca teve recurso do Tesouro. A fonte de financiamento do BNDES sempre foi o Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, e captações de mercado. Então, o que nós estamos fazendo não é inovar, na verdade, estamos voltando ao que o BNDES sempre foi, desalavancando o banco de recursos públicos, que não tem qualquer sentido o Tesouro captar recurso à taxa de mercado para o banco emprestar com subsídio. Isso realmente não tem nenhum sentido. O que há muita reclamação, e aí você colocou um ponto importante, na hora da restrição, há um momento de restrição ao crédito, nesses últimos anos, algumas coisas importantes aconteceram. Primeiro, um alto nível de... houve um grande aumento do volume de crédito na economia que correspondeu a um aumento do endividamento de famílias e empresas. Então, isso é um fato. Então, nesse momento, uma coisa importante é estender capital de giro para permitir que essas empresas, por exemplo, consigam atravessar esse período sem entrar em recuperação judicial e sem interromper ainda mais os empregos da economia. E isso o BNDES está muito atento. Desde que nós entramos, em agosto do ano passado, nós revimos a linha de capital de giro do banco, que não é uma linha usual, porque um banco de investimento deve financiar investimento e não capital de giro, mas num momento como esse, tão crítico de endividamento e de recessão econômica, a maior que nós atravessamos, nós estamos fornecendo capital de giro de forma direta, quer dizer, através do próprio BNDES, e também de forma indireta através dos agentes financeiros, com taxas de juros menores do que as taxas de mercado, especialmente para as micro, pequenas e médias empresas. A gente tem tido muita atenção às micro, pequenas e médias empresas, porque além delas terem menor acesso aos bancos, elas também são uma parte muito importante da cadeia produtiva das grandes empresas. Elas são importantes para a geração e manutenção de empregos, para criatividade, inovação e etc. Agora, um ponto que eu queria levantar é o seguinte: muitas críticas que eu vejo direcionadas ao BNDES, quando eu leio na imprensa, etc., eu sempre busco a instituição ou o empresário que falou para tentar entender aonde está exatamente a questão. Eu posso dizer que 90% dos casos as críticas não são ao BNDES. As críticas são a falta de acesso ao crédito no sistema bancário. Porque houve também, ao longo desse tempo, um fenômeno importante, que foi a concentração bancária. O número de bancos diminuiu muito. E esses bancos também se alavancaram muito com esses empréstimos. Então, a reclamação, em geral, Denise, é muito menos quanto ao próprio BNDES, quanto ao fato de não se conseguir acesso, muitas vezes, aos empréstimos na rede bancária, e quando se conseguir, a taxa de repasse que os bancos cobram ser muito elevada.
Agora, além dessa atuação pontual em relação a capital de giro, que não é usual na atuação do BNDES, quais seriam hoje as prioridades? Eu queria colocar a questão também das concessões dos projetos de infraestrutura, o posicionamento do BNDES a partir de agora.
Olha, como eu te falei anteriormente, a nossa prioridade, um grande foco nosso tem sido as micro, pequenas e médias empresas. E para tentar minimizar e até no médio prazo superar essa questão da nossa dificuldade de capilarizar, de chegar na ponta, de atingir o empresário na ponta, pelo fato da concentração bancária que nós temos hoje, nós estamos andando a passos largos no caminho digital. Então, para te dar exemplos assim, bem recentes o que a gente anunciou. Nós anunciamos um aplicativo para micro, pequena e média empresa, que ele pode acessar toda a sua vida em relação ao BNDES, saber se o seu empréstimo está no banco, se está aqui, quer dizer, como é que está a tramitação no seu pedido de empréstimo. Nós assinamos uma parceria, fizemos um acordo com a B2W, que é um grande hub digital, e a B2W começa a vender produtos Finame. Então, quem tem cartão BNDES, o cartão BNDES será aceito, já está sendo aceito, na verdade, porque já a parceria já está há um mês aí em vigor, já é aceito na B2W, no seu site digital, para compra de bens credenciados na Finame. Assinamos também e divulgamos recentemente um acordo com a GetNet, que é do Banco Santander, que também é uma plataforma digital. E nós temos uma agenda que a gente já anunciou publicamente, de entregas nessa linha digital até dezembro do próximo ano, até dezembro de 2018. A nossa intenção é que, num prazo não muito longo, o BNDES possa acessar diretamente essas empresas que hoje têm que ir à rede bancária. Isso vai reduzir o custo dos empréstimos e vai aumentar a nossa capacidade de distribuição. Além disso, você mencionou a questão das concessões. O banco sempre, o BNDES sempre foi o banco da infraestrutura. Na verdade, ele foi criado há 65 anos atrás, não como banco da indústria, mas como banco da infraestrutura. E infraestrutura é muito a cara de um banco de desenvolvimento econômico social, porque ele tem impactos que vão além do retorno do investidor privado. Quer dizer, quando você financia infraestrutura, seja um porto, uma ferrovia, saneamento ou uma estrada, É claro que o investidor privado vai ter o seu retorno, mas os retornos vão muito além. O que eu quero dizer com isso? É que você melhora a qualidade de vida da população, que vai usufruir de um serviço melhor, tem valorização imobiliária no entorno desses empreendimentos, por exemplo, saneamento, tem recuperação de áreas degradadas, rodovia, tem valorização das áreas imobiliárias. Isso tem impacto na vida das pessoas, tem impacto em arrecadação. Portanto, traz impacto de volta para os governos. Enfim, é o que a gente chama, os economistas, de externalidades positivas, né? Isso claramente é uma missão do banco. E nós estamos tanto com empréstimos diretos para infraestrutura e aí energia, rodovias. Energia é um foco muito grande, principalmente energias renováveis, tem as melhores condições de financiamento do banco. E também com o programa de concessões. Nesse programa de concessões, nós fazemos o suporte ao governo federal no programa de privatização federal, de concessões federais. Por exemplo, estamos agora trabalhando nas 6 distribuidoras de energia elétrica, na venda da Lotex e também funcionamos como apoio aos governos estaduais. E esse é talvez um dos programas mais importantes que nós estamos desenvolvendo, que é o programa de saneamento com os governos estaduais. Nós temos 18 estados que aderiram a esse programa e nós estamos contratando consultorias individuais por estado para formularem qual é o melhor modelo para se buscar a universalização de água e esgoto em cada um desses estados. Então, concessões são muito importantes por todos esses aspectos e também, Denise, porque eles representam um incentivo horizontal a todos os setores da economia, né? Todos se beneficiam, a indústria, os serviços, a agricultura. Nós temos uma agricultura muito competitiva, como todos sabem. Imagine se nós tivéssemos uma infraestrutura logística ainda melhor.
Brasil, né?
Exatamente. Então, nós podemos agregar produtividade, competitividade e economia com esse papel. E aí, só para terminar essa pergunta, essa palavra e essa preocupação, na verdade, duas palavras, duas preocupações. Que a gente consiga impactar a produtividade da economia, que é um grande problema no Brasil. Nós andamos para trás em todos os setores, na produtividade total dos fatores, exceto na agricultura, nos últimos anos, e que os empréstimos, os financiamentos do BNDES têm um impacto na economia, que realmente eles gerem investimento adicional. Então, essas são as nossas preocupações de uma forma resumida.
Certo, então, nós conversamos com Maria Silvia Bastos Marques, que é presidente do BNDES. Eu agradeço muito a sua participação aqui no Jornal da Manhã. Um bom dia, muito obrigada.
Sempre que quiser, estou à disposição, Denise. Um abraço, um ótimo dia.